Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Eloquência da Sardinha: Histórias Incríveis do Mundo Submarino, de Bill François. É uma obra de divulgação científica que combina biologia marinha, história, mitos e observação da vida oceânica. Publicado no Brasil pela Todavia, o livro parte de uma pergunta simples e orientadora: o que aprenderíamos se soubéssemos escutar o oceano? François tem formação em física e doutorado em hidrodinâmica, mas escolhe uma abordagem acessível, guiada por episódios, curiosidades e associações culturais, em vez de estruturar o texto como manual técnico. A sardinha do título representa uma das ideias centrais da obra A Comunicação Coletiva e Altamente Coordenada dos Cardumes. Ao percorrer espécies como baleias, bacalhaus, cavalos marinhos, vieiras e atuns, o autor discute formas de percepção, linguagem, deslocamento e convivência que desafiam expectativas humanas. O propósito não é apenas transmitir fatos sobre animais marinhos, mas restaurar a atenção a um ambiente vasto, pouco conhecido e pressionado pela ação humana. Trata-se, portanto, de um ensaio científico-literário sobre a riqueza e a vulnerabilidade do mundo submarino. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a comunicação dos peixes como chave para escutar o mundo submarino. O ponto de partida de Eloquência da Sardinha é a recusa da noção de que o fundo do mar seja um espaço silencioso ou socialmente simples. Bill François apresenta os habitantes marinhos como seres inseridos em redes de sinais, movimentos, vibrações e relações com o ambiente. A comunicação, nesse contexto, não se reduz a sons comparáveis à fala humana. Ela pode ocorrer por ondas, deslocamentos de água, percepção visual e respostas coordenadas às ações dos outros indivíduos. Essa perspectiva é particularmente importante porque desloca o leitor de uma visão antropocêntrica da linguagem. Um organismo não precisa usar palavras para transmitir informação relevante ao grupo ou para orientar seu comportamento. O autor emprega esse princípio para tornar inteligível a vida social das espécies sem equipará-las de modo simplista às pessoas. A pergunta sobre escutar o oceano funciona assim em dois níveis. No sentido literal, chama atenção para sons e sinais que escapam à experiência humana comum. No sentido intelectual, exige observar animais e ecossistemas segundo suas próprias condições de existência. A divulgação científica do livro se apoia nessa mudança de perspectiva. O mar deixa de ser apenas cenário para aventuras, pesca ou consumo, e passa a ser reconhecido como um universo de interações complexas, cujas formas de comunicação revelam adaptações precisas à vida submersa. Em segundo lugar, foi o cardume de sardinhas e a inteligência da coordenação coletiva. A sardinha ocupa uma posição simbólica e científica no livro, porque seu comportamento em cardume torna visível uma forma de organização coletiva sem comando central aparente. François destaca que cada indivíduo ajusta o nado em relação aos vizinhos e às correntes produzidas pelo movimento do grupo. O resultado é uma coordenação veloz, capaz de alterar direção e formação de maneira integrada. Chamar esse comportamento de eloquência é uma metáfora útil. Gestos mínimos carregam informação suficiente para produzir respostas coletivas. A ideia não é atribuir à sardinha uma racionalidade humana, mas mostrar que a eficiência do cardume depende de atenção constante ao entorno e de sinais corporais interpretáveis pelos demais peixes. Essa observação oferece uma maneira concreta de pensar como comunicação e adaptação se ligam na natureza. Em vez de imaginar a sobrevivência apenas como disputa individual, o leitor encontra um exemplo de segurança e orientação produzidas pela interação entre muitos organismos. A imagem do cardume também sustenta uma reflexão cuidadosa sobre sociedades humanas, sem afirmar que ambos os sistemas sejam idênticos. A comparação serve para evidenciar que coordenação, proximidade e leitura de sinais moldam a vida social em diferentes escalas, ao escolher a sardinha. Espécie cotidiana e frequentemente subestimada. O autor demonstra que comportamentos extraordinários não pertencem somente aos grandes animais ou às paisagens oceânicas mais espetaculares. Em terceiro lugar, ciência. Lendas e história reunidas sem separar o mar da cultura. Uma característica distintiva do livro é a combinação entre conhecimento científico e repertórios históricos ou lendários ligados ao oceano. François não trata os relatos tradicionais apenas como erros a serem descartados, nem transforma a ciência em uma lista isolada de dados. Sua abordagem mostra que os mares sempre estimularam imaginação, comércio, navegação, alimentação e narrativas populares, enquanto a pesquisa científica revela mecanismos frequentemente mais estranhos do que muitas ficções. Essa convivência de registros permite compreender que o oceano é, ao mesmo tempo, objeto de estudo e fonte persistente de histórias. Episódios envolvendo espécies como bacalhau, baleias, cavalos marinhos e vieiras ajudam a construir uma galeria de seres cuja relevância vai além da classificação biológica. Eles aparecem conectados a hábitos, percepções e episódios humanos. O ganho dessa estrutura é pedagógico. Fatos de etologia e ecologia tornam-se memoráveis porque são inseridos em contextos narrativos. Ao mesmo tempo, o leitor é levado a distinguir o valor cultural de uma lenda da evidência exigida para uma explicação científica. O livro não se apresenta como tratado sistemático de oceanografia, e essa é uma limitação deliberada para quem busca aprofundamento acadêmico, em compensação. Sua forma ensaística evidencia que a curiosidade científica pode nascer da tradição oral, de perguntas aparentemente improváveis e da disposição de rever o que se julga saber sobre o mar. Em quarto lugar, as adaptações de baleias. Atuns e outras espécies desafiam a medida humana. Eloquência da sardinha apresenta uma diversidade de espécies para evidenciar que a vida marinha não pode ser entendida por um único modelo de comportamento. As baleias aparecem associadas à produção de sons e à comunicação em frequências e distâncias, que surpreendem a percepção humana. O atum rabilho é lembrado por sua destreza, enquanto o cavalo marinho e as vieiras participam de um panorama que inclui vozes, movimentos e sensibilidades muito diferentes. Essa variedade não é mero catálogo de curiosidades. Ela sustenta o argumento de que cada espécie responde a condições específicas de pressão, luz, correnteza, alimento, reprodução e perigo. Ao observar essas adaptações, o livro questiona a tendência de considerar a experiência humana como padrão para avaliar inteligência, emoção ou habilidade. Uma comunicação que não é verbal, uma orientação que não depende de visão e uma coordenação que não exige chefe podem ser plenamente eficazes em seus respectivos meios. A escolha de uma linguagem literária facilita o acesso a esse tema, mas não elimina seu conteúdo científico à hidrodinâmica. O comportamento animal e a ecologia estão implicados nos casos narrados. Para o leitor, a consequência é uma ampliação de escala. O oceano deixa de ser percebido como conjunto uniforme de águas e criaturas exóticas e passa a ser visto como mosaico de ambientes, organismos e soluções evolutivas. Essa percepção favorece respeito pela diferença biológica e cautela diante de interpretações humanas apressadas. Por último, a vulnerabilidade do oceano transforma a curiosidade naturalista em defesa ambiental, embora o livro privilegie o encanto da descoberta. Sua visão do mundo submarino possui uma dimensão ambiental clara. François apresenta o oceano como território ainda misterioso e, simultaneamente, maltratado, condição que torna o conhecimento uma etapa necessária para a preservação. Não se trata de propor um programa técnico detalhado de conservação, mas de alterar a relação afetiva e intelectual do público com os mares. É difícil proteger aquilo que se imagina vazio, distante ou reduzido a recurso econômico. Ao revelar linguagem, ritos sociais, habilidades e histórias ligadas aos animais marinhos, o autor devolve densidade a um ambiente frequentemente invisível na vida cotidiana. A vulnerabilidade oceânica também dá novo peso à ideia de escuta. Escutar significa admitir que as ações humanas incidem sobre ecossistemas dotados de ritmos e relações próprias, mesmo quando seus efeitos não são imediatamente percebidos em terra. O livro evita transformar a ciência em sermão e usa humor, lirismo e surpresa para criar atenção duradoura. Essa estratégia diferencia a obra de textos ambientais baseados somente em dados alarmantes. A conservação surge como consequência razoável de uma compreensão mais rica do oceano, não como apelo abstrato. Para leitores interessados em ecologia, o mérito está em conectar biodiversidade e cultura. Para leitores leigos, está em mostrar que a defesa dos mares começa por reconhecer a complexidade concreta dos seres que os habitam. Em conclusão, Eloquência da Sardinha é indicado para leitores interessados em oceanos, comportamento animal, divulgação científica e escrita de não-ficção com forte dimensão literária. Também pode atrair quem costuma evitar livros científicos por receio de encontrar exposição excessivamente técnica. Bill François não substitui obras especializadas de biologia marinha, ecologia ou conservação, pois sua proposta não é oferecer revisão sistemática de conceitos e pesquisas. Seu valor está em criar uma porta de entrada informada, sensível e intelectualmente estimulante para esses campos. A leitura amplia o vocabulário para pensar comunicação animal, vida coletiva, adaptação ao meio e diversidade biológica. Mais importante, convido o leitor a abandonar a imagem do oceano como espaço homogêneo e silencioso. Em seu lugar, surge um mundo de sinais, movimentos, histórias naturais e relações sociais que merecem atenção cuidadosa. Comparado a guias de fauna ou ensaios ambientais centrados em diagnósticos, o livro se destaca pela integração entre ciência, memória cultural, humor e lirismo. As espécies não aparecem como exemplos soltos de fatos surpreendentes, mas como pontos de contato entre pesquisa, imaginação humana e responsabilidade ecológica. Essa combinação torna a obra particularmente útil para quem busca recuperar a curiosidade diante da natureza sem abrir mão de uma base científica. Ao final, a defesa do oceano não depende apenas de conhecer seus riscos, mas de reconhecer a riqueza de vidas e formas de comunicação que existem sob a superfície. Se você quiser apoiar Bill François, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!